Bom dia, queridos. Vamos continuar em Gênesis. Hoje o capítulo 12 de Gênesis está perfeito, pensando no primeiro domingo do ano. Então você já pode abrir a sua Bíblia em Gênesis 12. Vamos olhar para a vida de um homem que você conhece muito bem, Abraão. Um informativo que você tem aí na sua mão, não tem o título, então se você quiser colocar aí é Abraão, fé e obediência, queda, mas retorno. Se em 2013 você viver com fé e obediência, se houver uma queda, retorne, então é um bom projeto. Tirando a queda, né? A queda não é um projeto de Deus, mas pode acontecer. Mas, graças a Deus, tem como retornar. Então, Abraão, fé, obediência, queda, mas retorno. É isso que a gente vai olhar nesse capítulo 12 e os primeiros quatro versículos do capítulo 13. Mas antes, eu queria lembrá-los... F5 funciona? Do que aconteceu nos primeiros 11 capítulos. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis... Nós o chamamos de a história primeva. É o começo, as origens. O que nós temos ali? Temos a criação, o mundo passa a existir do nada e aparecem as coisas criadas por Deus. Um homem também é introduzido nesse cenário. A gente tem definido então o Criador e a criatura e com isso se estabelecem obrigações e deveres. Nós temos a origem do mal, infelizmente o mal adentra nesse nosso universo. Com isso nasce o medo, nasce a vergonha, nasce as acusações, né? Um já jogou a culpa no outro, é o que a gente faz até hoje, né? Quer tirar o nosso da reta e põe o outro aí como culpado. E todas essas coisas referentes ao pecado, suas consequências estão ali nesses 11 primeiros capítulos. Já vemos a rebeldia, por exemplo, de Caim, convidado para voltar, para retornar, e ele não quer. Mas, felizmente, tem alguns homens que pela fé andam agradando a Deus, como Abel, como Noé, como Enoque, que andou com Deus. Nós temos nesses primeiros 11 capítulos também a origem das diversas línguas. Por que é que você sai aqui e cruza a nossa fronteira e você vai encontrar um outro país, uma outra língua? Nós temos lá também a origem disso tudo. E o capítulo 11, versículo 27 em diante, é a dobradiça. É a dobradiça do livro de Gênesis. Se nós temos nos primeiros 11 capítulos essa história inicial com as origens, conceito de família ali que introduz então o que é família e tudo mais... Nós temos nesse capítulo 11 uma dobradiça e no capítulo 12 nós começamos então a história patriarcal. Aí começa a história de um homem que vai dar origem a uma nação, a nação de Israel. Até então nós não temos. É falado da humanidade em geral e dessa humanidade alguns homens, exemplos maus e exemplos bons. Mas agora nasce um povo e vai ser a narrativa do Antigo Testamento, focado tudo numa nação, o povo de Israel. Com Abraão, Isaac, Jacó e José. O livro de Gênesis começa com vida e termina com caixão. Vocês olharem no capítulo 50 lá, é um caixão de quem? De José. Começa com vida e termina com essa morte. Mas uma morte diferente, de um patriarca que tem uma esperança. E ele pede para ser levado para a terra de Canaã. Eu creio que é o defunto que mais andou na face da terra. Porque ele morreu, ficou lá. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Ele já tinha iniciado, né? Os primeiros anos foi com José. Então, talvez 300 e poucos, ele está ali, embalsamado. Quando o povo de Israel vai para a terra de Canaã, leva o José, embalsamado, naquele caixão egípcio, e ele vai ser enterrado em Canaã, mais 40 anos no deserto, então é um corpinho que andou bastante, né? Mas por quê? Porque ele tinha a esperança das promessas de Deus cumpridas. E ele queria então ser enterrado no lugar onde Deus tinha dito: esta terra vai ser de vocês. E por isso que esse livro ele tem essas coisas interessantes, gostosas, que esses homens, como José, ele confiava na palavra de Deus. Ele falou: eu quero ter esse gostinho, mesmo morto, mas de ser colocado naquele lugar onde eu sei que Deus tem uma terra prometida para o povo de Israel. Então vocês têm aqui o título da mensagem de hoje: Abraão, fé e obediência, queda, mas retorno. Vamos ler esses versículos desse capítulo 12, de 1 a 9. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você, a sua família, está sendo bendita como cumprimento dessa profecia. Através de Abraão, a gente também foi beneficiado. Partiu, versículo 4, pois Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele, era um sobrinho. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Nós temos ali, olhando para Abraão, nos versículos finais do capítulo 11, nós temos a família. Então nós temos os ascendentes de Abraão. Tera era pai de Abraão, ele teve três homens: Abraão, Naor e Arã. E um desses filhos morreu e deixou Ló, entre outros, né? Ló, que apareceu aí no texto, que vai ser levado por Abraão. Então essa família toda é descendente de Sem. Quem é Sem? Um filho de Noé. Portanto, até hoje nós chamamos, né, os semitas, que vieram então da descendência de Sem e que ocuparam essa região do Oriente. A gente já vai ver uma mapinha daqui a pouco. Ali a Arábia, a Babilônia, a Caldeia e o lado oeste, considerando aí Israel. E essa família, então, se estabelece na Mesopotâmia, na Babilônia, em Ur dos Caldeus, toda aquela região fértil. E Abraão nasce em 1967, mesmo ano que eu. É fácil lembrar. É para mim, né? Só que, claro, antes de Cristo, né? Então ele é bem mais velho que eu. Mas 1967, é claro que pode variar um pouquinho aí, mas os estudiosos consideram aí, um deles considera esta data, antes de Cristo nasce Abraão. E ele casa com quem? Quem é a esposa de Abraão? Sara. Qual que é a característica dada ali no capítulo 11 em relação a Sara? Ela é estéril. Eles não têm filhos. Nós não temos a história de Abraão naquela região. Nós não temos muitas informações sobre essa vida passada de Abraão. Mas a gente sabe que pelo lugar onde ele morava, era uma família, possivelmente espírita, que adorava a lua. A gente não sabe, estou aí especulando, mas pensando naquele lugar, naquela região, e o que se praticava ali, as abominações que temos registro que eram praticadas ali, então se essa família também estava aí nesse meio, e aí é bem provável que estivesse ali, praticava esse tipo de coisa. Então um pouquinho sobre Abraão. Agora vamos olhar para o chamado. No capítulo 12 nós temos um chamado. Quem é que chama? Você reparou ali no capítulo 12? Disse o Senhor. O mesmo Deus que apareceu no capítulo 1, que disse o quê? Haja luz e houve luz. Esse mesmo Deus, Criador, descrito ali no começo como um Deus que fala e acontece, é esse mesmo Deus que aparece agora a esse homem, Abraão, e lhe diz essas coisas. O mesmo Deus que estava com Adão e Eva, ali no jardim, conversando com eles diariamente. O mesmo Deus ao qual Enoque serviu e andou. O mesmo Deus de Noé, aquele Deus que chegou a Noé e também lhe deu algumas ordens para construir uma arca. O mesmo Deus ao qual Abel ofereceu um sacrifício e foi agradável a ele. O mesmo Deus do Apocalipse, que diz que vai estar para todos sempre com aqueles que creem. Num lugar onde basta a glória de Deus, não vai precisar de energia elétrica, não vai precisar de sol, porque Deus estará ali. Esse mesmo Deus tão grande que a gente cantou, é ele que se dirige a Abraão. É o mesmo Deus que te salvou. O mesmo Deus que cuida de você, que te ama, que vai estar com você durante este ano de 2013. Aí eu me lembro daquela música. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, grande como tu, Deus, criou os céus, criou a terra. Aí não sei mais, tudo ele fez? Tudo ele fez, tudo criou para o seu louvor. Esse mesmo Deus, tão grande, ele se dirige a um homem. Assim como possivelmente ele já se dirigiu a você em alguma vez aí na sua história passada. E quer continuar dirigindo a você e se encontrando com você e tendo projetos, tendo propostas, tendo algumas coisas para lhe dizer. E vamos ver se seremos como Abraão durante este ano em relação aos chamados de Deus. Onde é que Abraão está quando ele recebe esse chamado da parte de Deus? Ele está em Ur dos Caldeus. Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, um pouquinho antes, quando ele conta a história de Israel, ele faz um resumo ali bastante interessante, ele fala ali começando com Abraão, porque ele faz parte do povo de Israel, povo judeu, e ele, no capítulo 7, 2 a 4, ele fala, olha, Deus apareceu a Abraão quando estava em Ur dos Caldeus. E nós sabemos pelo relato que Abraão saiu de Ur, foi até Arã, fica uns 900 e tantos quilômetros de lá, permaneceu lá alguns anos, nós não temos muitos detalhes e informações do porquê essa parada ali, e é provável que Deus novamente tenha reiterado este chamado também em Arã, para dizer, olha, aqui não é o ponto final, não. O projeto todo é você sair de Ur, mas ir até Canaã, não é para ficar no meio do caminho. Então, de uma forma ou de outra, ele recebe esse chamado e em Ur dos Caldeus, mais possivelmente, uma lembrança aí em Arã, para ele continuar no destino que Deus tinha. O que é pedido de Abraão? Vamos olhar ali, e eu tenho algumas linhas para a gente ter em mente aquilo que lhe foi solicitado. Sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da tua família. Sai da casa de teu pai. Vai para a terra que te mostrarei e se tu uma bênção. Essas cinco coisas. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei e você tem que ser uma bênção. Quem já precisou sair da sua terra? Tem alguns. Quem já precisou sair da sua parentela, da sua família? Para morar sozinho? O Igor vai sair da parentela, vai morar um ano lá no norte. Certo? Não são os pais que estão te expulsando, né? Não, acho que não. Sai da casa de teu pai. Alguém já saiu da casa de pai? Quando casou, a maioria saiu, né? O que lhe é prometido? O que é prometido? Olhem lá no texto e olhem para a telinha. Vamos constituir aí o que, que Deus está dizendo que vai fazer com Abraão. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é aqui que gostaria isso tudo cumprido na sua vida? Pode levantar a mão. É uma coisa boa, não é? Os deuses do Oriente, eles não faziam aliança no panteísmo, enfim, em toda a história ali religiosa e idólatra daquele lugar. Esses deuses não faziam aliança. Então vem um deus e faz uma aliança, é uma coisa diferente para a cultura religiosa daquela região. Os reis, tampouco, naquela época, faziam promessas, porque eram mortais e não iriam conseguir cumpri-las. Então existe um contexto interessante onde vem um deus que se apresenta, que já era conhecido, né, que já tem credibilidade, mas que vem para aquela região, ele propõe e promete algumas coisas que não são habituais. E Deus faz uma aliança incondicional com Abraão. Não é uma troca, não é Abraão. Se você me seguir, se você sair, se você me obedecer, se, então eu vou fazer isso com você, vou te abençoar, você vai ter um nome célebre e tal do mais. É uma promessa incondicional. Deus é que se dirige a ele, pede essas coisas e fala, eu vou te abençoar. Eu vou fazer isso com você, eu vou te fazer grande, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, abençoar os que te abençoarem. Qual foi a resposta de Abraão diante desse pedido e dessas promessas, desse chamado todo? Ele obedeceu? Versículo 4 diz, partiu, pois, Abraão e chegou até o destino que era Canaã, que era essa terra prometida por Deus. Ele viajou aí, provavelmente, cerca de 2.000 quilômetros, ou um pouquinho mais, para chegar até lá. Saiu ali de Ur, teve aquela parada lá, algum tempo, em Arã, onde morreu o pai, e ele, o irmão morreu em Ur, já tinha morrido, e foi até Canaã. E de lá, a gente viu no texto aí duas, três cidades, indo para o sul, e no final do capítulo 12 ele vai até ao Egito, que eu chamei no título de queda, mas depois ele retorna. Esse é o percurso que o nosso Abraão fez, partindo como lhe ordenara o Senhor. Um homem que creu na palavra de Deus e que obedeceu. O chamado. O que significou para Abraão esse chamado? E vamos fazer um paralelo. O que significa para você e para mim hoje? Abraão, sai da tua terra, deixa a terra. O que é deixar a terra? A terra é um meio de subsistência. Uma sociedade agrícola era um emprego. Era um meio através do qual ele tinha o sustento para cuidar da família. Deixa a parentela. Deixa a parentela. O que é a parentela? O que é a família para você? Uma família que se dá bem. Oi? Segurança. Intimidade. Você é o que é dentro da sua casa. Né? Gostou? Chegar em casa aqui, não preciso fazer tipo, né? Não preciso fazer média. Eu estou em casa. Então, sair da família, sair desse conforto, dessa segurança, não é fácil. Deixar a casa do pai. O que representa numa sociedade patriarcal? Onde o pai manda, sai da casa do pai. Está perdendo o quê? A identidade social. Talvez está perdendo alguma coisa de valor. Dizer, não, eu sou da família do fulano de tal. Né? Ainda tem cidades do interior que isso é pesado. O sobrenome conta muito. Então, o que significa para Abraão tudo isso? É deixar segurança e tranquilidade. É ter que deixar para trás aquilo que era o conforto, a segurança, estabilidade, e se aventurar numa coisa desconhecida. E o texto nos diz que partiu sem saber aonde ia. Partiu sem saber aonde ia. Alguma vez você saiu de um lugar sem saber para onde ia? Tem alguns que saem de casa para dar uma volta e, né, sem trajeto, mas volta depois, né? Agora, você ir para se estabelecer em algum lugar que você nem pensou antes, nem olhou no Google lá, como é que chega lá e o que vai ter lá, é difícil, mas era o caso de Abraão. Quais são as lições que eu vejo para nós aí dessa experiência que Abraão passou? Deixando tudo e indo atrás de um projeto de Deus. Primeira coisa que eu vejo nesse homem é que ele precisou dar atenção à voz de Deus. E a primeira coisa que você e eu precisamos para 2013 é estarmos atentos à voz de Deus. A gente vive num mundo corrido, onde tem muitas vozes. Quando não tem voz, tem dois negocinhos redondos com um fiozinho, com um aparelhinho aqui, para a gente ouvir música. Isso é moda hoje, né? Então, se tem silêncio, silêncio é problema hoje. Então tem que colocar um fonezinho e ouvir alguma coisa. Então, tirando o sono, os homens estão hoje ouvindo vozes o dia inteiro. Isso pode ser um empecilho para ouvir a voz de Deus. Vocês não sabem a minha alegria de saber que tem 63 pessoas desta igreja dispostas a ler a Bíblia inteira, completa em um ano ou dois ou três. Por trás, qual que é a minha alegria? De pensar que para cumprir esse desafio, que esses 63 se inscreveram, vai precisar ler diariamente. Ou então vai chegar no final, vai ter que passar 3 dias sem dormir, sem comer, para tentar cumprir aí o desafio. Mas eu espero que você caminhe diariamente, tendo um tempinho por dia para ouvir essa voz de Deus. Abraão, quando o Senhor se dirigiu a ele deve ter parado. Puxa, eu vou ouvir. E eu quero que, tanto que nós, me incluo nisso, tenhamos esse ouvido atento à voz de Deus durante este ano. Ao ler a palavra de Deus, que você leia, não para cumprir, para você riscar lá mais um compromisso, para não fazer feio, mas que seja aquele momento onde você diz: Deus, fala comigo. Estar atento à voz de Deus. Segunda coisa. O que importa é quem está chamando e não a sua história de vida. Nenhum de nós possivelmente escolheria Abraão para começar um povo, uma nação. Um passado, um currículo talvez não muito invejável em termos religiosos, cristãos, mas Deus, ele não olhou para essa história de vida de Abraão. Deus olha para frente. Deus olha aquilo que você pode ser nas mãos dele. E com isso ele nos ensina a gente olhar para as pessoas dizendo: Deus, o que essa pessoa nas tuas mãos não pode vir a ser? Esta pessoa dirigida 100% pelo Senhor, o que não pode significar nessa geração, neste mundo? Aprenda a olhar as pessoas não com o seu histórico de perversidade, de imoralidade, de idolatria, mas dizer: Deus, essa pessoa, purificada pelo Senhor, transformada pela tua palavra, pode ser útil. E pode ser uma coisa tremenda. E Deus olhou para Abraão, eu penso com essa perspectiva, dizendo: olha, essa é a sua história, o lugar onde você mora, aqui não tem muita coisa boa para a gente lembrar. Tanto que a gente nem tem muita informação a respeito da vida dele e da família em relação a isso. Mas eu tenho um projeto para você daqui para frente. E Deus tem projetos para você, para esse ano. Esteja atento à voz. E preocupe-se com quem está chamando, e não com o seu passado. Resolva o passado com Deus, dizendo: Deus, me purifica, me limpa. Eu não quero carregar esse histórico, às vezes não muito bom, mas eu quero lançar isso nas tuas mãos. E me usa daqui para frente. Porque quem garante a continuidade de um chamado é quem chama, é Deus. Só Deus pode chamar e pode te manter nesse projeto e cumpri-lo na sua vida. A terceira coisa que eu vejo como lição aí dessa experiência de Abraão é que a fé é condição para entrar nos projetos de Deus. Abraão precisou apenas de fé. Crer que é Deus que estava dizendo e que Deus iria cumprir com essas palavras. E, como consequência desta fé, ele obedeceu. Você não conseguirá, não poderá agradar a Deus neste ano se não for através da fé. Nós vivemos num mundo, numa sociedade onde a razão é a chave para você se dar bem, para o sucesso, para você ter um comportamento, enfim, adequado. A razão está sendo colocada cada vez mais num patamar elevado para se viver de forma inteligente e bem-sucedida. Mas Deus, ele não considera a razão como sendo importante para agradá-lo, mas a fé. Por isso Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda bem, porque nem todo mundo tem a inteligência avantajada, mas a fé é um dom de quem? Um dom de Deus. E por isso, estamos todos iguais, podendo agradar a Deus, com esta fé que ele mesmo coloca no seu e no meu coração. Abraão precisou de fé para sair de um lugar e ir para um outro que ele desconhecia, nem sabia. Ele precisou de fé quando Deus lhe disse que faria dele uma grande nação, teria descendência, seria de um filho. E olha só que interessante, a hora que Abraão vacilou na fé de que Deus disse, Deus cumpriria, ele usou a razão, dizendo, bom, para ter um filho, a única lógica que eu conheço é que tem que ter um relacionamento com uma mulher para ter um filho. Essa razão que entrou em operação. E quando entrou a razão, ele pecou. E nós sabemos a história, se deitou com Agar e teve Ismael. Porque a fé não estava em primeiro lugar. Quantas vezes a gente, com a nossa cabecinha, nossa lógica, a gente tenta justificar as nossas ações, até nos leva a ter certas atitudes, porque faz sentido. E nós somos hábeis em colocar muitas vezes a razão à frente da fé. Quantas igrejas também, que Deus nos guarde, em relação a projetos, em relação a dinheiro, colocar a razão. E muitas vezes o dinheiro acaba determinando algumas ações. Isso é invertido aos olhos de Deus. Deus quer a fé em primeiro lugar. E se é de Deus, ele diz que vai cuidar das consequências para que aquele projeto aconteça. Não é mais responsabilidade sua ou minha de fazer acontecer. Ele simplesmente quer que nós nos coloquemos crendo na palavra dele. Por isso que a definição de Hebreus, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm, Abraão não via. Nem para onde ia, nem o filho, mas a fé é que sustenta e que dá esperança e dá perspectiva e dá sentido e que agrada a Deus. É fácil falar, talvez um pouco mais difícil de viver, mas é a única resposta de Deus a qualquer chamado de Deus, é a fé, sem a qual nós não agradaremos a Deus. Então, ao ler a palavra de Deus, peça a Deus fé para crer nisso, atendendo a voz, ouvindo a voz de Deus, de repente, Deus vai te pedir algumas coisas durante esse ano. Esteja atento e dizendo, Deus, para mim não faz muito sentido, nem sei como eu vou executar tudo isso, mas confiado na tua palavra, no que o Senhor está me dizendo, então eu vou. E quantos registros no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós temos de pessoas que iam para o Senhor Jesus desejando alguma coisa. E aí Jesus dizia, seja feito conforme a tua fé. Essa fé que deposita confiança numa pessoa, em Deus, que pode falar e que acontece o que ele diz. Estar atento à voz de Deus. Estar muito mais preocupado com quem está chamando, quem está dizendo aquelas coisas, do que com a sua história, com a sua, se a sua vida está em ordem ou não, mas com aquele que pode colocar tudo isso em ordem e dirigir a sua vida. E a fé. A fé como uma condição para você adentrar nessas obras de Deus. E a quarta lição é preciso deixar algumas coisas para trás, sair de algumas situações para ser exclusivo nas mãos de Deus. Deixar algumas coisas. Essa é uma parte difícil. A gente se apega às coisas. Eu, de pequenininho, vivi uma experiência de ter que deixar a minha casa, a nação onde eu tinha nascido, o continente onde eu tinha nascido, que é a África, tinha 4 anos de idade. Eu nasci lá, vivi 4 anos. Então, uma criança de 4 anos já tinha alguns brinquedos, já tinha alguns amigos, e vivia lá com os meus outros 2 irmãos. Meus pais foram missionários por 11 anos. E minha mãe conta que nas semanas que antecederam essa saída da África para virmos até o Brasil, eles tiveram que se desfazer das coisas, porque não dava para carregar tudo no avião. Então, brinquedos eram dados, para não criar inveja, ciúmes, que tinha bastante isso lá. Então, eram vendidos por 5 centavos, 10 centavos, só para dizer que não foi dado, para não criar problemas aí de relacionamento. E os meus brinquedos foram embora, as coisas de cozinha da minha mãe também, algumas roupas, enfim, livros e coisas que foram ficando por lá. E eu comecei a gaguejar. Comecei a ficar gago, que mal meus pais me entendiam. O emocional de saber que eu ia sair de lá, e o pior, as minhas coisas também estavam sendo dadas, as minhas coisas, né? Os meus brinquedos, e eu via indo embora. É difícil a gente se desfazer das coisas. Ainda bem que minha mãe conta que, saindo de lá de carro, no caminho indo até o aeroporto, já destravou minha língua e já comecei a falar normalmente. Tinha rompido com aquele passado, aquela transição, aquele histórico todo. Para dizer o que é isso? Como a gente facilmente se apega às coisas e, quando tem que deixar, a gente usa a razão e fala: não, mas isso não faz sentido, isso vai precisar, isso é bom que a gente mantenha. E a gente usa a razão para justificar todas as nossas ações, as coisas que a gente deveria deixar e não deixa, e tenta acomodar a fé e razão, porque às vezes exige um pouco de sacrifício. Mas a gente vê que, durante a nossa vida, Deus nos pede para deixarmos algumas coisas. Eu não sei o que Deus já te pediu, que você está relutando, ou se Ele vai te pedir alguma coisa durante esse ano para deixar. Mas tem um consolo para você. Eu nunca me arrependi de ter deixado alguma coisa que Deus não queria mais na minha vida. E isso é fé. É você acreditar que aquilo lá não vai te fazer mais falta. E que Deus tem uma coisa muito melhor para você. Ou em substituição, ou simplesmente ocupar o tempo melhor. Então, isso é animador. Porque a gente fica travado naquela coisa que a gente não quer deixar, pensando: na Deus não sabe melhor do que eu, né, para me dar alguma coisa melhor, ou aquilo lá vai me fazer falta. Mas acredite. E aí que entra a fé para agradar a Deus. Se você tem alguma coisa, quem sabe que você está relutando, você tem que deixar e não está deixando, então é a hora de você exercer a fé e dizer: Deus, baseado no que o Senhor quer, na Tua vontade, eu vou deixar. E eu garanto para você, não eu, mas Deus garante, mas eu digo que é verdade, você não vai se arrepender de coisas que você tem que deixar, que Deus está te pedindo. E Abraão, então, ele exerceu essa fé, deixando essas coisas todas. Mas meu emprego, Senhor, eu não posso. Quem vai me sustentar? Esse dinheiro aqui vai dar para alguns meses. Se Deus falou, é com Ele. E eu vivi essa situação. Vocês já conhecem? Quantos aqui já não viveram desse cuidado de Deus, mesmo sem enxergar o que está lá na frente? Decisões em relação a pessoas. Assegure-se. Deus cuida das consequências de atos que honram a Deus e que o glorificam e que são conforme a sua vontade. Eu quero citar 2 medos que são medos presentes em nós, mas que nós precisamos deixar. O medo de ser diferente do mundo. O cristão, ele vai ser diferente do mundo. Especialmente aí na idade, na adolescência, mas não só. É uma idade onde ser diferente é motivo de chacota. tem que ser igual a turma, tem que ter o mesmo tênis, tem que ter a mesma camiseta e a mesma marca de preferência, tem que ter a mesma mochila ou a mala para a escola, tem que ter os mesmos óculos, tem que ter o mesmo penteado. Isso faz parte da identificação com o mundo. Mas quero dizer uma coisa para você, não importa a idade. Nós temos medo de ser diferente, de ser muito diferente do mundo. Mas isso é uma coisa que Deus quer que a gente deixe. Medo de ser diferente. Abraão saiu de um lugar, foi para a terra de Canaã, e eu imagino lá chegando um gringo com roupa diferente, chegando com, enfim, um jeitão diferente. Mas ele não se acanhou, não. Ele ali levantou um altar e disse: "É este Deus que eu sirvo. Eu não tenho medo de me identificar com esse Deus que me chamou, porque eu estou com ele, eu estou com a maioria." Medo de ser diferente do mundo. Isso tem levado muitos jovens a serem tão parecidos com o mundo que se afastam de Deus, se afastam da igreja, e aí são parecidos do mundo, mas estão bem longe de Deus e da igreja do Senhor. Até a linguagem, quantos crentes têm tantos palavrões na boca, tanta linguagem obscena, para não, às vezes, não fazer feio com o mundo, mas está entristecendo a Deus e a igreja de Cristo. O mundo se preocupa com seu prazer pessoal, se preocupa com fazer o que os outros estão fazendo, para não parecer ser muito diferente. Tem pessoas que se preocupam, cristãos, eu não quero ser muito diferente para não atrair os olhares das pessoas, dos colegas de trabalho, da escola, e de repente eu ser chamado de careta, ou de crente, ou de evangélico. Eu tenho dito para a mocidade que a maior perseguição para os jovens e para a igreja hoje é se sentir cada vez mais sozinho no mundo. Isso é um preço que talvez o crente tenha que pagar nos nossos dias. Já não dá mais para acompanhar as programações que o mundo faz. Não dá mais para compactuar com rodinhas de piadas e de, enfim, pornografia e imoralidade. Não dá mais para assistir os programas de televisão que talvez 50 anos atrás todo mundo assistia. E talvez aí esteja um preço alto, mas de ser isolado. Nós estamos no mundo, é preciso ser luz no mundo, é preciso viver esse evangelho no mundo. Mas não precisamos ser como um do mundo para levar o evangelho de Jesus Cristo e a luz do Senhor. Eu lembro já na minha época, quantos não eu tinha que dizer para os meus colegas, para festas e baladas, que na época não chamava balada ainda, mas quantos nãos, isso me fazia ser mais sozinho, mais isolado do grupo. Passeios, festa de formatura, de final de ano, está terrível. Talvez seja um custo, uma coisa que você precise deixar, o medo de ser diferente. Mas viver, de fato, aquilo que é o projeto de Deus. E eu quero deixar um versículo, dois, três, aliás, curtos, quando você estiver tentado a ser muito parecido com o mundo. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós não vamos praticar a verdade se nós dizemos que somos de Deus, mas andamos nas trevas, ou fazemos aquilo que os que estão nas trevas fazem. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus nos deu uma igreja onde a gente pode pensar a mesma coisa, viver coisas alegres, gostosas, juntos. Nos deu um corpo, nos deu essa comunhão gostosa, onde a cabeça é a mesma, onde o espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Triste quando a gente sabe, dentro da igreja, pessoas que influenciam contrariamente à palavra de Deus. É muito triste que a nossa igreja seja fortalecida nesse mesmo pensar para viver como igreja, diferente do mundo, que somos diferentes. Quem tem o Senhor Jesus Cristo é diferente. E aí sim, com essa diferença, impactar aqueles que estão cansados da mesmice do mundo. E quantos, felizmente, isto o cristão, ele não está sempre atento a isso. Tem muita gente cansada no mundo, vivendo nas trevas, que quer alguma coisa diferente. E quando ele vê um crente fazendo a mesma coisa, ele pode até dar risada de você, dizendo, ah, mas lá no fundo ele esperaria uma coisa diferente. Que ele está sedento, carente, de um viver alegre, não praticando o que o mundo pratica, mas tendo alegria no Senhor. Então incentivo você a viver sem medo de ser diferente, porque isso vai atrair muita gente que está buscando essa luz, buscando alguma coisa diferente, porque já experimentou tanta coisa e não satisfaz, e nós temos a resposta. Temos a resposta na pessoa de Deus. E a segunda coisa, esse medo de pensar que Deus não lhe dará o melhor. Quantas vezes eu hesitei em orar e é como que engoli a oração quando tinha um apelo para dizer, Deus, seja 100% na minha vida. Eu lembro no acampamento, lembro várias situações onde eu estava consciente dessa entrega que Deus queria, mas ao mesmo tempo não querendo assim 100%, porque será que Deus vai cuidar tão bem quanto aquilo que eu estou pensando e planejando e projetando? Será que Ele realmente não vai me privar demais de coisas? Ou de pessoas, ou de situações que eu tenho como desejos? Mas Deus foi ensinando, dizendo, você está com medo, você está duvidando de quem eu sou? De quem está te pedindo isso? Você está me diminuindo? E eu sei que isso é um medo que está no seu coração também. E nós queremos equacionar um pouco de tudo. Claro que tem que ter Deus, mas não precisa ser tão radical assim. Mas Deus quer exclusividade. E quando a gente tem medo de entregar 100% da nossa vida que a gente tem nas mãos de Deus, está faltando fé. E faltando fé, a gente não está agradando a Deus. Porque a razão passa por cima e ela começa a tentar acomodar as coisas que só a fé vai fazer. Se você quer, em 2013, ser útil 100%, ser um instrumento como Abraão e como tantos outros, é preciso deixar tudo nas mãos de Deus. Abraão viveu essa experiência e ele foi honrado por essa fé, depositado no chamado de Deus. Deus sabe muito melhor do que você e eu. A pessoa com quem você vai casar sabe muito melhor do que você. A faculdade que você deve cursar, um emprego. Confie. Faça a sua parte, mas baseado no Deus que sustenta todas as coisas. Lembra do jovem rico? Eu faço tudo, Senhor. Ele foi perguntar a Deus, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus dá aquela listinha dos mandamentos que tem a ver com relacionamento uns com os outros, horizontal. Ele diz, eu já tenho cumprido tudo isso. Mas Jesus conhecia o coração dele. Estava faltando a primeira parte dos mandamentos, ter Deus como único Deus, adorar somente a Ele. E aí quando Jesus diz, você quer mesmo? Então, vende tudo o que você tem, vem e segue-me. Aí ele saiu e não voltou mais. Por quê? Porque Deus não era exclusivo na vida dele. Tinha outras coisas que ocupavam um espaço significativo. Socialmente um homem correto. Mas o olhar dele para com a pessoa de Deus não era uma fé 100% no Deus que fala. Não era uma fé que tinha entendido que Deus queria exclusividade. E nós também facilmente fazemos isso. Reservamos uma parte que é nossa, como se a gente soubesse melhor administrar a nossa vida e o futuro. Se Deus está te pedindo alguma coisa para deixar, não se preocupe, as consequências são de responsabilidade de Deus. Você acredita nisso? Que Deus é que vai cuidar das consequências? Tem alguma coisa que Deus vem te pedindo para deixar e você está com dificuldade de largar? Talvez você vai se ver em 2013 com alguma coisa para largar, para deixar, e você vai lembrar dessa palavra de Deus, dizer, Deus está aqui. Estou fazendo cegamente, mas Deus gosta disso. Que você se lance dizendo, olha, estou fazendo porque o Senhor está dizendo, mas na minha cabeça não está mandando fazer isso não. Mas aí Deus honra essa entrega e você vai ver o cuidado de Deus. Quais são os seus medos? Creia naquela palavra de Efésios que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então não adianta você usar a razão e tudo que você puder pensar vai ser muito aquém daquilo que Deus pode fazer. E Coríntios nos fala que ainda tem coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém nesse mundo poderia ter pensado. Nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E na vida de Abraão, ele se manifestou como um Deus dos impossíveis. E eu tenho um segredinho para vocês. Esse segredinho está aqui no capítulo 12, no versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda. Ele não armou uma casa com 3 andares e carro na garagem e tudo mais. Ele armou uma tenda. Qual a coisa boa da tenda? Nessa perspectiva aí do nosso viver aqui nesse mundo. Você desmonta, vai para outro lugar, monta de novo, desmonta. E eu vejo isso como um segredo. E por que eu sei que é um segredo? Porque lá em Hebreus nos fala o que Abraão tinha em mente com esse chamado de Deus. E esse segredo vale para você e vale para mim, para tirar toda essa dificuldade de a gente deixar os nossos medos, da gente viver 100% para o Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, versículo 9 e 10. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas, barracas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ligaram as duas coisas? Ele soube viver sem se agarrar e se apegar às coisas deste mundo. Armou tendas. Está em um segredo. Não quer dizer que você vai vender a sua casa e morar numa tenda. Mas olhe para a sua casa como uma tenda. Vai passar. Uma hora alguém vai desmontar a sua casa. Se não for logo, você mesmo desmontando porque está velhinha, daqui a 50 anos vai vir uma construtora e vai comprar tudo e vai arrasar a sua casa. Vai botar um prédio lá bem mais alto. Vai passar. O seu conhecimento também um dia vai passar. Sua inteligência, aquilo que você está construindo vai passar. Quanto mais nos apegamos a essas coisas, menos vivemos pela fé, menos agradamos a Deus. E Abraão, ele soube viver, deixando tudo o que ele tinha. Mas o que o ajudou a viver de forma permanentemente confiando em Deus, é que ele não estava olhando apenas para aquela terra de Canaã prometida. Agora essa terra, agora é minha, e vou abraçar e não vou largar mais. Ele estava olhando para uma outra terra. Eu avisto uma terra feliz. Parará. Qual que é a sua cidade de verdade? Sua cidade definitiva? É aqui ou é lá? Qual que é a sua terra definitiva? É aqui ou é lá? Quem é lá, levanta a mão. É fácil levantar a mão, né? Agora temos que viver em 2013 com esse olhar numa terra que está lá. Essa vai ser aquela que você pode armar a sua casa, que vai durar, que vai ser de ouro. Essa vai ficar para sempre. Agora aqui tudo é passageiro. Se nós soubermos viver neste mundo como peregrinos, a exemplo de Abraão, isso vai nos ajudar tanto para aproveitar o tempo, aproveitar as oportunidades de relacionamento com as pessoas, com Deus, de conseguir terminar a Bíblia em um ano, ou dois, ou três. Se a nossa perspectiva for investir nesse destino final, então nós vamos ter vivido melhor em 2013. E eu termino com uma história, apesar de não ter terminado a mensagem, fica para uma próxima vez, com um homem que depois de 40 anos missionário, num país longe dos Estados Unidos, depois de 40 anos sem nunca ter voltado para sua terra, que era comum na época, você vai, deixa sua casa, deixa seu pai, vai e sabe lá se você vai voltar um dia. Esse homem voltou. Voltou de navio e, chegando perto do porto, ele ouviu uma fanfarra, ouviu uma orquestra linda. Ele falou: Deus, que gostoso. A igreja veio me recepcionar aqui no porto, todo contente, todo alegre, todo feliz. Falou: puxa, que legal, trabalhei 40 anos para o Senhor. E ele já animado para descer, mas a fila estava comprida, estava demorando demais. E aí, quando enfim ele conseguiu se aproximar das escadas para descer, já não tinha mais ninguém ali no porto. Ele se encontrou sozinho, perguntou para alguém: mas o que era tudo aquilo? Ele falou: não, o presidente dos Estados Unidos estava aqui nesse navio e fizeram uma festa para recepcionar o nosso presidente. E aí ele começou a chorar. Falou: Deus, mas que presente, né? Depois de 40 anos, ninguém, eu sozinho aqui, vou voltar para minha casa. Aí ele ouviu uma voz lá dentro, da parte de Deus, dizendo: meu querido, essa não é sua casa. Você não chegou ainda no destino. Você não chegou no final. Eu tenho um lugar para você definitivo, onde lá você vai ser recepcionado muito melhor do que isso tudo. Lá sim, você vai estar comigo para todo sempre. Que essa historinha nos ajude a gente viver desprendido daqui, assentado nos lugares celestiais, livres, desimpedidos, libertos das coisas que nos põem rotinas e onde rouba o tempo que deveria ser do Senhor e das coisas de Deus. Baixa sua cabeça. Esse é o seu desejo para 2013, viver pela fé. Diga isso a ele: Deus, eu tenho sido muito, muito pé no chão demais, usando a minha razão acima da fé, me perdoa, me ajuda a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Eu quero confiar na tua palavra e unicamente nela, porque só a tua palavra é infalível. Me ajuda a entrar nos teus projetos para 2013. Quero estar atento à tua voz. Quero deixar os meus medos. E quero me entregar 100% nas tuas mãos para ser usado 100%. Pelo Senhor, para ser uma bênção neste mundo. Ser uma bênção na minha família, no meu trabalho, na sociedade, nesta igreja. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor leva em conta essas nossas orações. Elas saem de corações tão frágeis, tão pequenos, tão que mudam a cada pouco. Mas é o nosso desejo. Sustenta-nos nesse propósito como igreja de vivermos este ano sendo uma bênção nas tuas mãos para o mundo que nos rodeia. Senhor Deus, nos purifica, nos limpa, nos dá essa visão da eternidade ao teu lado e que nos ajude a vivermos como peregrinos, nos ajude a viver em tendas, nos ajude a adorarmos, a vivermos somente para ti. Em nome de Jesus. Amém.